Salve, salve, galera ligada no podcast da Locomotiva Esportiva. Seguimos na nossa epopeia do especial NBB temporada 2020-21. E hoje não é tanto uma epopeia, mas é uma literatura de cordel, né? Porque a gente vai falar do Fortaleza Basquete Cearense. Eu sou o Fábio Toledo. Estou acompanhado de Lucas Guanais. Salve, Lucas!
Salve, salve, Fábio! Nesse especial de Halloween, a mistura da cultura norte-americana com o Nordeste, a gente tem bastante coisa para falar nesse sentido, inclusive, porque deu uma mistura boa. É até engraçado que o nosso último podcast antes do especial foi com a mesma convidada de hoje, e que eu não vou... Bom, não adianta...
É que você não pode mencionar... Você não pode mencionar o nome, senão ela aparece.
Isso, entendeu? É que Quem clicou aqui já leu, né, quem é a convidada de hoje. Mas nosso último podcast antes do especial foi com ela e muita coisa mudou de lá pra cá.
Quer ver, ó, nesse Halloween, é a convidada de hoje, best-seller, já diria, e também a jornalista das aparições. Você vai ver, vou falar o nome dela, ela vai aparecer. Karine Nascimento.
Bu. Rapaz, da última vez o Guanais foi dizer que eu só fazia a aparição e deu certo, o episódio cai bem no Halloween.
Pois é, já virou parte, né, da carreira da Karine, fazer aparições verdade, e agora no Halloween.
Vou colocar até no meu currículo isso. E ainda coloco um Guanais, Lucas 2020, que é para ficar bem demarcado quem foi que inventou isso.
Ah, inclusive, se não tivesse a parceria do Fortaleza com o basquete, esse podcast estaria lá no começo, seria o primeiro. Mas então teve até isso que ajudou a cair no dia de Halloween.
Foi, então foi você que organizou toda a parceria, né? Que era para poder reformular o nome do time e cair agora nessa data.
Definiu a data da estreia do NBB também.
Também.
Mas vamos... Chega de groselha agora, né, Guanais? Vamos falar do Fortaleza Basquete Cearense. Antes, né, nem tanto do Fortaleza, né? Vamos fazer um balanço da última temporada do Basquete Cearense, ainda somente com esse nome, né, sem o Fortaleza. Que era um time que tinha alguns elementos interessantes, né? Especialmente ali o Dantrell Bright e o Felipe Ribeiro. Felipe, mesmo quarentão, né? Teve um bom início ali de NBB, até que ele se machucou e ficou de fora. Isso atrapalhou também, né, o desempenho do basquete cearense. E o Carcará, ele terminou ali na penúltimo lugar, né, na temporada, com 5 vitórias e 21 derrotas. É, dá para dizer que só o fato da equipe seguir disputando o NBB na temporada passada foi algo positivo, mas também foi uma temporada que, não sei a opinião de vocês, mas foi um pouco mais fraca do Ceará, do cearense, né, desde o início do projeto, né, quando ele chegou para o NBB, em termos de resultado, né. Lógico que tem aquela fase do solar cearense, tem a fase posterior também, mas até mesmo já sem um grande patrocínio Master, a equipe teve resultados de destaque, né? Por exemplo, aquela eliminação do paulistano, né, nos playoffs, e na temporada passada não foi tão empolgante assim. O que vocês acharam? Primeiro a Karine.
Em termos de resultado mesmo, não foi uma temporada tão boa, né? Você acabou de falar, Fábio, mas uma coisa que eu queria destacar é que foram muitos, muitos jogos que o basquete cearense perdeu por pouco, por uma pontuação, a diferença não foi tão grande, sabe? Eu estava até anotando, porque eu lembrava que isso tinha acontecido no decorrer da temporada, mas eu não lembrava exatamente quantos jogos tinham sido. Então, o basquete cearense teve, né, como você falou, 21 derrotas, e dessas 21, 7 derrotas foram por menos de 5 pontos. Eu até anotei aqui para falar rapidinho, foi 87-90 para o Rio Claro, 72-76 para o Botafogo, 77-81 para o São José, 67-71 para o Mogi, 79-82 para o Minas, 78 para o Mogi e 73 para o Basquete Cearense, essa não é fora de casa, as outras estavam todas na ordem, derrotas em casa, e a última 78-83 para o Bauru. Então, das 21 derrotas, 7 foram por menos de 5 pontos. Então, foram jogos muito equilibrados, onde o basquete cearense até, em algumas dessas partidas, perto do final, estava na frente até do placar, mas não conseguiu segurar. E caso o basquete cearense tivesse vencido essas sete, né, essas sete partidas que perdeu por menos de 5 pontos, na classificação ele estaria com 12 vitórias e 14 derrotas e seria uma campanha de playoff. Então, por mais que, se você for ver só a campanha em si, só o número de vitórias e derrotas, de cara até você assusta um pouco, né? Porque realmente, mesmo depois da perda do patrocínio Master da Solar, o basquete cearense vinha conseguindo se manter pelo menos em zona de playoff. Então, se você olhar só o resultado em si, pode ser que assuste um pouco. Foi uma temporada abaixo, de certa forma, mas foram muitos jogos perdidos por alguns detalhes. E caso o basquete cearense tenha um maior cuidado para esse ano, né, já como Fortaleza Basquete Cearense, a campanha promete ser bem melhor.
Liga o microfone, Guanais.
Não, eu achei que você ia responder agora, passar para a próxima, mas realmente é verdade, né? Talvez boa parte dessas derrotas teriam sido evitadas se, por exemplo, o Felipe não tivesse lesionado, né? Que ele era o principal jogador da equipe nas primeiras rodadas, mas o time ele falhou um pouco, né? Sem o Felipe, principalmente, ali no garrafão ficou mais previsível a situação, porque tanto o Marcão como o Matias têm funções semelhantes, são aqueles caras mais para proteger o aro, não espaçam tanta quadra, apesar do Marcão ter arriscado uma coisinha ou outra, o Matias também, mas não são aqueles caras que espaçam tanta quadra, tanto no ataque quanto na defesa. E aí só o Soalisson também não tem como, né? Aí não dá, e faltou mais gente nesse time. Mas, assim, realmente é aquele ponto que você falou, e até a gente comentou no nosso podcast quando saiu a parceria do Fortaleza com o basquete cearense. Se existem alguns possíveis malefícios da parceria, a permanência da equipe no cenário nacional e das atividades profissionais como um todo já valem todo e qualquer efeito colateral que possa ter a médio prazo, até porque a gente também falou, né, da situação econômica do Clube Fortaleza, né, que tá muito boa, é a melhor de sua história, então também está expandindo a marca para outros segmentos. Então, acho que tem muito mais vantagens que desvantagens nessa história toda. E o elenco é bem semelhante ao do ano passado, mas com duas adições que, olha, pode fazer um barulho.
E duas adições que podem até contribuir para isso que a Karine falou, né, de resultados próximos. Aí deu para ver que o basquete cearense na temporada passada ele sofreu com fechamento de jogo, né? A própria rotação era insuficiente, né, para o time dar sequência ali, né, chegar com os principais jogadores, inclusive com maior fôlego ali para a reta final. O Bright teve boa presença, né, na equipe, carregou bastante, né, o time ali na pontuação. O Rachão também teve uma boa temporada. E, né, agora com o Fortaleza 2020-21, né, Fortaleza Basquete Cearense, esses dois permaneceram, né, e agora a equipe até teve um certo destaque, né, na intertemporada. A gente vinha aí de temporadas em que o basquete cearense pouco aparecia, né, nesse momento aí entre os NBBs, né, sempre ali na reta final, né, apresentando o seu elenco. E nessa intertemporada, pelo menos umas 3 vezes, né, teve um protagonismo do basquete cearense. Primeiro ali com aquele anúncio do retorno do Alberto Bial, que é um cara já, né, bastante ligado ao projeto, também, né, tem um histórico, né, tem uma popularidade, né, dentro do basquete. Depois, com a confirmação, né, da parceria entre o basquete e também, né, por fim, o anúncio aí de pelo menos dois nomes ali de qualidade para o elenco. Primeiro, o Desmond Holloway, né, MVP da temporada 2016-17 do NBB, estava no São Paulo, e depois do Lucas Bebê, né, tinha até aquela possibilidade levantada do Leandrinho, né, que seria um ex-NBA ali na equipe do basquete cearense, mas veio outro ali, ex-NBA, Lucas Bebê. 3 movimentos ali que acredito que tenha empolgado, né, um pouco ali o pessoal em Fortaleza. Como é que você acha, né? Assim, no geral, né? Depois a gente vai esmiuçar um pouco mais o elenco. Mas, Karine, como é que você vê aí esse reforço, né? Esses reforços para o Fortaleza Basquete Cearense?
Acho que, como você falou, Fábio, já de cara já volta a ter uma certa mídia, né, em relação a isso, porque desde a perda do patrocínio Master, acho que o Basquete Cearense tinha um pouco de dificuldade em contratações no geral, né, principalmente em contratações de grandes nomes do basquete nacional. E trazendo principalmente esses dois nomes, como o Holloway e o Lucas Bebê, eu acho que já melhora muito o cenário da equipe, né? Porque, como eu estava falando agora, a última campanha poderia ter sido melhor se alguns detalhes tivessem saído melhor, né, no geral, ou se o Basquete Cearense tivesse conseguido segurar alguns jogos, mas realmente às vezes parecia que faltava um pouco de peça para isso. E agora são dois jogadores que tendem a evoluir muito e, com isso, né, fazer com que o nome do time, com que o elenco, no geral, do time evolua também. Eu gostei muito, principalmente, do anúncio do Holloway, porque é um cara que foi MVP, né, na temporada 16-17, e nessa semana mesmo teve uma live, né, uma coletiva por parte do Fortaleza para anunciar, para falar um pouco sobre o projeto, falar com o Thales, que é o presidente do Fortaleza Basquete Cearense, com o Bial, que voltou agora, e anunciando também, né, o Holloway, o Lucas Bebê, eles participaram da live, e teve também a participação do Cauê, que já estava aqui, né, já está aqui desde a temporada passada. E quando falaram sobre o nome do Holloway, né, o Thales, o presidente, ele disse que no período de contratações, né, quando já estava firmada a parceria, porque, como a gente falou no último podcast que eu participei, né, que já era sobre essa parceria, mas caso alguém não tenha escutado, foi uma parceria que demorou, acho que mais de 5 meses para ser firmada, de fato. Já tinha algumas conversas, eu acho que desde junho, que eu escuto falar dessa possibilidade aqui, dessa junção do Basquete Cearense com Fortaleza, mas só foi efetivado mesmo lá em setembro. Então, foi um período muito grande de conversas e adaptações para que a parceria fosse, de fato, firmada. Então, quando a parceria foi firmada, muitos nomes já não estavam mais disponíveis no mercado, né? Tinham contratado muita gente, a Unifacisa já estava com elenco fechado, praticamente. São Paulo, Flamengo foram alguns dos nomes que mantiveram boa parte do elenco, fizeram algumas contratações pontuais. Então, muitos times já tinham elenco praticamente fechado, outros ainda estavam montando, mas já tinham algumas peças, e o Basquete Cearense ainda, teoricamente, não tinha ninguém, né? A gente sabe que alguns jogadores ainda estão aqui desde a temporada passada, não é um elenco renovado totalmente, mas, de forma oficial, vamos dizer assim, o Basquete Cearense não tinha ninguém ainda, porque a parceria tinha acabado de ser firmada, então ainda precisava ver que elenco o time queria para si. Então, foi uma parceria que demorou. E o Thales, quando estava falando sobre essa possibilidade da vinda do Holloway, ele disse que foi um nome que foi citado, né, na reunião dos dirigentes, citado para ser o franchise player da equipe, né, para ser o principal nome. E ele foi aprovado de forma unânime, porque era um nome que agradava muito, é um jogador que sabe, de fato, ser protagonista. Então, a partir daí, começaram, né, as conversas, e o contrato foi, de fato, firmado. O Thales falou, inclusive, que é um padrão de atleta que o clube consegue ter pela primeira vez, né, que é um padrão, de fato, de um MVP. E eu gostei muito desse anúncio, porque ele é um jogador que ele sabe ser protagonista. E, pelo menos na última temporada, o Basquete Cearense não tinha um jogador nesse nível. Tinha o Bryce, que vinha uma temporada sensacional, mas era muito para depender de um jogador só, sabe? E o Bryce, ele tem as suas características de jogo, ele tem uma característica que se destaca bastante, que é principalmente a questão da velocidade, mas precisava de um jogador que fosse mais completo ainda do que o Bryce é, né? Então, eu gostei muito do nome do Holloway, porque no São Paulo, por exemplo, que era onde ele estava, ele, claro, que não dá para fazer uma análise completa porque ele teve muito problema com lesão, né? Ele praticamente não jogou a última temporada. Mas, ainda assim, caso, né, em uma... Vamos fazer uma hipótese aqui. Caso, ainda assim, se ele tivesse jogado, se ele não tivesse tido problemas com lesão, no São Paulo, ao lado dele, tinha o Chamel, tinha o Léo Mendel, tinha o Jorginho, que vinha uma temporada espetacular. Então, ele não seria o único jogador, digamos assim, né, que teria aquele protagonismo, que seria o principal chutador do time. Tinham várias possibilidades, né, de jogadores para ocupar esse posto. E no Fortaleza do Basquete Cearense, ele vai ser esse jogador. Então, é uma boa oportunidade tanto para o Fortaleza do Basquete Cearense, porque ganha um jogador, como o próprio presidente falou, né, com nível de MVP. E eu também acredito que seja uma boa oportunidade para o Holloway, porque ele volta a ser o protagonista de um clube, de um time, e isso pode fazer ele individualmente crescer muito também. Então, acho que para os dois foi uma junção muito boa esse contrato. Eu acho que o basquete cearense pode crescer muito com o Holloway. E no caso do Lucas Bebê, é um jogador que a gente sabe, né, que teve muitos problemas com lesões também recentemente, mas ele disse que está bem fisicamente, ele está bem, né? Ele, inclusive, falou sobre a importância de um acompanhamento psicológico que um atleta deve ter. Ele passou problemas em relação a isso, e é uma coisa que ele mesmo fala, talvez até para trazer um certo conhecimento, né, por parte geral, porque muito torcedor, muita gente que acompanha, a gente não tem total acesso à rotina de um atleta, então tem aquele torcedor que a gente brinca, né, mais corneta, então tem gente que não leva em consideração muitas vezes que o atleta também é um ser humano, sabe? Então eu acho muito importante essa fala do Lucas Bebê, porque volta a fazer a gente pensar nisso, não é só, e é uma coisa que ele fala até, não é só porque uma pessoa, um atleta no caso, né, tá ganhando muito por ano que ele tá isento de ter problemas desse nível. Então, é uma coisa que ele fala que eu acho muito importante, e é uma coisa que ele falou, inclusive, nessa coletiva que eu falei. Ele coloca a conta, digamos assim, dessa volta para o esporte no Bial, porque foi o Bial que motivou ele a voltar para o esporte. Ele tinha realmente pensado em parar, encerrar a carreira, e o Bial, né, juntamente, claro, com a família dele, com a filha, com os amigos, mas o Bial, ele teve um papel muito importante, e é a partir daí que o Lucas Bebê, ele decide, de fato, voltar ao basquete, e voltar ao basquete nacional, né, que ele saiu daqui muito novo, então no NBB mesmo, no basquete profissional, digamos assim, é a primeira vez que a gente vai poder ver o Lucas Bebê no Brasil.
Realmente são dois reforços de primeira linha, mas acho que vamos passar todo o elenco, Fábio, aí a gente faz análise dos outros também, né, e como que essas peças podem se encaixar, porque individualmente a gente sabe tudo que todo o potencial que eles têm, mas é ter uma questão do encaixe aí, da questão física também, que acho que a gente precisa discutir depois de passar todo o elenco do basquete cearense da próxima temporada, apesar de, como eu disse, ser bem parecido com o da temporada anterior.
Exatamente, né? Vamos falar então do elenco. Primeiro, os jogadores, né? Armadores. Dontrell Bright, Cauê Verzola, Rafael Lassans. Ou Lassens, não sei como é que chama o sobrenome dele aí. João Gabriel e Pedro Leal. Alas, Desmond Holloway, Rashawn, Alex Oliveira e Gabriel Fernandes. Pivôs, Felipe Ribeiro, Lucas Bebê, Thiago Matias e Soalisson. Time aí do Alberto Bial. Já falei o time agora, Guanay. Sua vez de explanar aí como é que você falou. Você falou do encaixe, né, do elenco. Você acha que, por exemplo, um time com Bright, Rashawn, Holloway, vai precisar de mais de uma bola para jogar ou não?
Não. Não, porque eu acho que, por mais que o Bright tenha essa característica de carregar bastante a bola, mas o Holloway tá num patamar acima, principalmente em nível de conquistas. O Holloway já foi MVP do NBB, foi no 16-17, se não me engano, que o Holloway foi MVP pelo Pinheiros. Então ele tá num nível, numa prateleira acima, vai, já que eu gosto bastante de usar prateleiras para falar de times e jogadores no NBB. Sim. O Holloway tá claramente uma prateleira acima do Bright, apesar da característica de manter bastante a bola na mão seja comum aos dois. mas eu acho que não vai ter muita discussão nesse sentido. O Rachal, ele é menos que o Bright, o Rachal é um cara mais para o time também. É, quando precisa, é claro, ele segura, ele carrega, ele faz as isolations dele, ele tenta quebrar a defesa adversária, às vezes com drible, num um contra um, mas ele é um cara mais para o time, assim, que consegue se dar bem sem ficar tanto com a bola na mão. O Holloway é mais esse cara. Inclusive, foi um problema no São Paulo. Né? O São Paulo tinha Jorginho, Chamel e Holloway. O time deu certo depois que o Holloway machucou. E a bola ficou na mão do Jorginho. Aí, quando o Holloway voltou no São Paulo, porque deu tempo dele voltar ali 3-4 jogos, salvo engano, antes do campeonato encerrar. Aí, quando ele voltou, já tinha um esquema todo armado que não o envolvia. Aí, ele entrou no andamento do São Paulo lá. Mas foi por pouquinho tempo, não deu pra gente ver direito, né? Até porque ele jogou com a minutagem bem reduzida. Já o Bebê, ele é um protetor de aro do mais alto nível, né? Ele tem potencial para ser tranquilamente o melhor protetor de aro desse NBB. Ele já foi o líder em tocos do Toronto Raptors em uma temporada, acho que foi 4 temporadas atrás, se não me engano, posso estar enganado nessa data, mas ele já foi líder em tocos de uma equipe da NBA na temporada. Isso não é qualquer coisa, não é todo mundo que consegue. Mas são dois atletas aí que vêm de muitas lesões, né? Muitas, muitas lesões mesmo. Acredito que eles vão ser poupados em algumas partidas, na medida do possível, até para não ter problemas maiores, impossíveis playoffs, já que com esses caras, o Cearense tem tudo para pegar um playoff, e pegar relativamente bem até, mas eles têm que ser guardados ali para jogar 100%, 110% na fase final. Até lá, o quanto Lucas Bebê e Holloway conseguirem jogar, e principalmente juntos, é lucro, mas não adianta forçar muito também, porque o passado recente dos dois já mostra o tanto de dificuldade que eles têm com a parte física, e do time também, se a gente for considerar o Felipe, né, que agora vai aí para quantos anos mesmo ele vai estar na próxima temporada? 41 ele completa? É isso, né?
41, isso.
41.
É o atleta, inclusive, mais velho do NBB.
Verdade. Verdade, ele é mais velho que Fulvio, Nezinho, Alex, Larry.
Larry, é.
Verdade.
Ele puxa o bonde.
Verdade, ele puxa o bonde e puxa bem, né? Não é, não é igual aquele... Você que adora a Colômbia, Fábio. Não é o Mondragon que entra para bater recorde na Copa do Mundo. Ele joga e joga bem.
E eu espero que, por exemplo, nesse NBB, ele tenha um pouco mais de... Que seja um pouco mais reduzida a minutagem dele, principalmente nesse começo de NBB, para ele ter maior longevidade, né, na temporada. Porque no início, né, do NBB passado, ele estava ali com 38 minutos, ele estava jogando quase o jogo todo, né, e nessa idade é meio complicado, né? É claro que no caso dele, do Alex, assim, que são caras bem preparados fisicamente, é um negócio, né, que ele até consegue fazer, mas com o decorrer do tempo fica mais difícil, né? E o basquete cearense tinha ele como um jogador importante, é fundamental, principalmente ali no garrafão e na transição ali do perímetro com o garrafão, e perdeu muito, né, quando ele se machucou. E é importante que o Alberto Bial ali consiga, né, ter essa... Dá um pouco mais de descanso pro Felipe, justamente ali, para ele conseguir chegar saudável, ele ficar mais saudável, né, no decorrer da temporada.
Eu acho que com esses reforços que chegaram, é até mais fácil, né? Porque não por serem na mesma posição, porque não são, mas na temporada passada, no começo da temporada passada, o Felipe ele começou com média de duplo-duplo. De pontos e rebotes. Então dá para ver que era um time que dependia muito do Felipe, porque ele vinha sendo de fato o principal pontuador. E agora, com o reforço do Lucas Bebê e principalmente do Holloway, essa tarefa muito provavelmente não vai precisar recair sobre ele, né? Então isso pode ajudar ele a ter uma minutagem um pouco mais dosada também para evitar qualquer problema de lesão.
E até pegando os números dele aqui, eu não lembrava, ele chegou a voltar. Ano passado, ele jogou uma partida...
Ele jogou... Isso, foi o último jogo do basquete cearense antes da pausa. Ele chegou a jogar ainda. E eu lembro no dia, né? Porque a gente, Guanais, como repórter do NBB, a gente chega cedo, né? Acompanha, inclusive, até a preparação do time, muitas vezes, aquecimento. E nesse dia eu cheguei e ele tava com o uniforme do jogo, né, de aquecimento. E eu olhei assim, vai jogar, Capita? Aí ele começou a rir, vou, tem que jogar, né? E particularmente eu fiquei muito feliz por ele, porque é uma pessoa que acompanha demais o time, né, em todos os jogos, mesmo sem jogar. O Felipe tava lá presente, é o capitão. Depois que o Davi Rossetto saiu, o Felipe virou o capitão. Então, ele já tinha um papel muito importante no time, mesmo com o Davi aqui. E quando o Davi sai, ele assume, de fato, essa liderança. Então, é um jogador que acompanhava muito o time, que torcia muito sempre, mesmo sem jogar. E, particularmente, eu fiquei muito feliz nessa volta dele. Principalmente porque, na época, a gente não sabia ainda, né, que o NBB ia ser paralisado pouco tempo depois. Então, eu fiquei bem feliz por ter visto ele voltando ainda, e ele estava muito feliz também. Então, esse jogo foi uma vitória do Basquete Cearense em cima do Paulistano, que foi um rival por anos, que eliminou o Basquete Cearense dos playoffs por alguns anos, mas nessas últimas temporadas o Basquete Cearense conseguiu virar um pouco aí essa chavinha e conseguiu fazer bons resultados em cima desse time.
Não lembrava, eu peguei até para ver até quando ele tinha média de duplo, e eu me deparei com isso, eu me surpreendi. E só para fechar aqui esse tópico, a média de duplo-duplo foi até a sexta rodada. Nas seis primeiras rodadas, ele sempre pontuações acima dos 14 pontos, então realmente ele tava muito bem. Mas 38 minutos é um número absurdo. Um número absurdo até para jogadores mais jovens.
Sim.
Não dá para manter uma média dessa. Só o Jorginho consegue. E, pô, jogar mais ali de 32, 35 minutos é playoff. Numa situação dele, é só para playoff. Numa situação mais complicada, que a rotação é reduzida, né? Porque você coloca realmente quem tem mais condição de manter o nível da partida, não pode, né? E aí, isso é estendível aos outros que estão ali na mesma faixa etária. Alex e Larry no Bauru, Arthur e Nezinho no Brasil, no Mogi, e todos que estão aí acima dos 37, 38. Não tem como você... 38, depois ele jogou 31, 35, 32, 33, é muita coisa, é muito volume, realmente. Não que tenha sido por isso que ele machucou, né? Ele diretamente por isso, né? Mas com certeza ajuda, diminui o esforço, diminui a carga. É algo que deve ser bem dosado na próxima temporada aí no Basquete Cearense. No Fortaleza Basquete Cearense, perdão. Isso vai ser difícil acostumar.
Mais tempo em quadra, você fica com mais possibilidade de lesão também. Mas o Felipe é legal também, porque é um dos poucos casos, né, do NBB, um cara que está identificado ali com a equipe, né? Vai para a oitava temporada dele no Basquete Cearense, e são poucos times que têm símbolos assim, né? Tem o Nezinho e o Arthur ali no Brasília, né? Para a cidade de Brasília, inclusive. O Alex e o Larry no Bauru, e ali o Marquinhos e Olivinha, né, pro Flamengo. É difícil você falar outro que seja assim tão simbólico, né, pro time. E além do Felipe, né, até destacar isso aí, a continuidade do elenco pode ser fundamental aí pro Basquete Cearense ter sucesso na temporada, né? Já os jogadores já se conhecem, né? É claro que troca técnico, mas o estilo do Bial não é tão diferente assim do Russo, né, que era o técnico do Cearense. Inclusive, o Russo era auxiliar do Bial. Então, tem similaridades, né, e só com poucas alterações dá até condição desses novos jogadores, né, o Holloway e o Lucas Bebê, de entrarem, né, e encaixar o time já, que já tem conhecimento, né, os atletas. Fica até mais fácil, né, para esses jogadores que chegam também de se enturmar, né, ficar ali, encaixar melhor o jogo.
Até porque o Basquete Cearense está, o Fortaleza Basquete Cearense está com um mês, mais ou menos, de pré-temporada, e tem alguns times, né, principalmente os times do Campeonato Paulista, já estão atuando, então já é um nível de competição. Então, ter um elenco que já se conheça nessa pré-temporada muito provavelmente ajuda, né? E duas observações que eu queria fazer. A primeira é que o Bial voltou também o Espiga, que era assistente do Bial, passou um tempo fora, chegou inclusive a ser o treinador do Minas na temporada retrasada, se eu não me engano, e voltou agora para voltar, né, a ser o assistente do Bial. Então essa dupla no comando do basquete cearense já conseguiu muitos bons resultados. O Spiga, inclusive, foi o técnico do basquete cearense quando o time ganhou a LDB. Então é um profissional que também está muito, que conhece muito bem o basquete cearense, que conhece muito bem a cidade, e considero também um retorno importante. E eu falei agora sobre pré-temporada, né? O Bial criou até um mini prêmio de jogador da semana para o jogador que se destacasse nos treinamentos. E quem vem ganhando esse prêmio é o Holloway. Então, acho que esse pode ser um bom indicativo de uma boa temporada que o Holloway pode fazer com a camisa do Fortaleza Basquete Cearense.
Ah lá. Não, ele inteiro, no auge físico, o Holloway consegue, novamente, até arrisco a dizer que entrar na briga pelo MVP. Né? Potencial para isso ele tem. Ele ganhou em 2016, 2017, mas em outras temporadas ele já teve números muito bons também. As duas temporadas dele pelo Paulistano foram excelentes, pela Liga Sorocabana também, que pela Liga Sorocabana ninguém, por causa da bagunça que era o time lá, apesar daquela época ser um pouco mais organizado. Mas pelo Paulistano ele foi muito bem, pelo Pinheiros ele realmente foi premiado na melhor temporada dele, mas as outras duas também ele teve bastante destaque. Realmente altas expectativas para o Holloway. É até interessante que ele não tem um volume de 3 pontos tão grande assim. Isso faz com que ele seja um cara muito agressivo em direção, muito volume, chutando ali a média distância, chutando já sob a cesta mesmo, naquela bola mais fácil, de bandeja, etc. E é uma característica diferente. Você, geralmente, os alas hoje, eles são basicamente chute do perímetro e, se der, vai para dentro. O Holloway não, ele tem esse corte já muito, esse corte em direção à cesta, como algo muito interiorizado nele, muito natural, e vai ajudar bastante, eu acho, a equipe do Fortaleza Basquete Cearense. Ô, Karine, até
mais. Iguanais, essa média, você falou agora que ele não tem uma característica de chutar de três, e quando ele ganhou o MVP, ele tinha uma média de quase 20 pontos por jogo. Então é realmente um cara muito agressivo.
Na verdade, ele até chuta, né? Ele chutou ali nesse ano que ele ganhou o MVP, ele chutou 4 bolas por partida, que foi o maior número dele, mas geralmente ele fica ali em torno de 3. Aí que o aproveitamento é baixo, né? O aproveitamento é de 33.
E é um cara que carrega muito em faltas o adversário, né? Ele é importante nisso também.
Exatamente.
Sim, sim. Mas eu tava pegando aqui, ó, você pega o basquete cearense, o grande chutador do time, dos remanescentes, né? São o Cauê Verzola, que teve 38% ano passado, foi uma marca muito boa, e o Rachão com 36% também. É um número, não é excelente, mas é um número interessante. Né? Os outros que se destacaram foram o Brandon Davis, que foi embora, e o Marcão, que também teve um aproveitamento legal, mas ele chutava num volume bem menor. E vai ser legal isso, porque é uma característica a mais, né, para o time. Os que estão lá, né, tanto o Rachão quanto o Cauê, quanto o Bride também, eles são bem do perímetro e um pouco menos de entrar, né? A proporção deles é um pouco maior dos chutes do perímetro do que do Holloway. Então é outra mudança que ele. Outra possibilidade que ele acrescenta ao elenco do basquete cearense.
E você tinha uma dúvida para a Karine? Você ia perguntar alguma coisa para a Karine aí?
Ah, eu ia.
A parceria... Não vai mais?
Não, eu vou, perdão. Não vai. Deixa eu corrigir o tempo verbal aqui. A parceria com o basquete cearense do Fortaleza realmente é louvável, o escudo do Fortaleza e tudo mais. O time está sendo chamado sempre de FBC, de Fortaleza Basquete Cearense, ou só de Fortaleza? Como que está sendo tratado o time pelos próprios integrantes da equipe, treinador, pela comunicação da equipe também? É Fortaleza Basquete Cearense? Basquete Cearense acho que não pode mais. É tudo junto ou é só Fortaleza? Como é que está sendo essa denominação? Como eles estão querendo ser chamados?
Geralmente vem sendo Fortaleza o basquete cearense mesmo, até porque o Fortaleza ele não incorporou totalmente, né? O time ele continua sendo basquete cearense, mas com uma junção com Fortaleza. Então é um nome enorme, mas seguindo os critérios de junção, de parceria, vem sendo realmente Fortaleza o basquete cearense. E você falou da parceria, Guanais, eu até lembrei de uma coisa, que Naquele outro podcast que eu participei, a gente estava falando, né, das possibilidades dessa junção, de como ia ser. A gente ainda não tem todas as respostas, mas uma coisa que o Thales Braga mencionou é que, primeiro, como surgiu essa parceria, né? Porque o basquete cearense, a gente sabe que precisava de cursos, o Fortaleza, isso no futebol, né? A gente sabe também que vem passando por um período muito bom, vem conquistando cada vez mais uma permanência, né? Um local de fato na Série A, vem sendo reconhecido cada vez mais como um time de Série A. Isso para a marca do time é muito importante. A gente sabe que o Fortaleza também há pouco tempo ganhou o Brasileirão da Série B, logo no primeiro ano, depois de passar anos em uma terceira divisão. Então, Fortaleza vem, de fato, mudando seu patamar nacionalmente, mudando a forma como ele é visto nacionalmente. E aqui, para o Estado, claro, isso ajuda, né, a expandir a marca. Então, é uma coisa até que eu citei no outro podcast, mas o Fortaleza ele já tinha, sim, um time de basquete, que era um time que disputava o campeonato estadual, mas era praticamente um time considerado amador, né? E com essa junção com o basquete cearense, o Fortaleza viu essa possibilidade de expandir de fato a marca para um time que disputa o NBB e que foi por alguns anos, inclusive, o único representante nordestino do NBB. Então, foi uma possibilidade que os dois, né, tanto o basquete cearense como o Fortaleza, viram que era uma possibilidade, sim, de crescer juntos. E essa parceria ela nasce porque o basquete cearense, lá no começo do ano, ele iniciou um processo de consultoria para analisar alguns setores do time, para ver... Do time, não, é do clube, na verdade, para ver o que poderia melhorar. E a empresa de consultoria é a mesma empresa que presta serviços para o Fortaleza. Então, as marcas em si, elas se aproximaram de uma certa forma. E depois começou a surgir essa possibilidade, né? Como eu falei, as duas marcas viram que era uma possibilidade... favorável para as duas. Então, uma coisa que o Thales mencionou, agora a gente sabe que não tem possibilidade, né, de ter torcida nos ginásios, por enquanto, mas o Thales mencionou que quando voltar a ter torcida, uma das possibilidades que eles estão tentando é de ter jogos casados, porque aqui em Fortaleza tem o Castelão, né, que é o principal estádio da cidade, e ele fica na frente do CFO. É só atravessar a avenida, de um lado você tem um Castelão e do outro lado você tem um Centro de Formação Olímpica, que é o maior ginásio com capacidade de 20 mil pessoas. Então eles estão tentando, quando voltar, a possibilidade de ter torcida, inclusive ter jogos casados, que é para aproximar e para tentar levar mais torcida a esse ginásio, porque, como eu falei, a capacidade não é muito grande, né? E agora, tendo essa parceria com Fortaleza, eles vão tentar explorar um pouco mais isso, de levar mais a torcida mesmo, fazer, ou, claro, a torcida que o pessoal que é Fortaleza e que já acompanhava o basquete está mais do que convidado, né? Mas para fazer também o torcedor do Fortaleza Futebol conhecer mais também o basquete, caso ele não acompanhe, e se aproximar mais do time também.
Modelo pague um, leve dois, Guanais. Seria interessante isso aí, hein?
Essa integração é muito legal, né? Tomara realmente que dê certo. Eu gosto muito, eventualmente, levar... É que agora também não tem torcida, né? Como você falou, nem no futebol. Né? Mas quando tiver, levar a equipe do basquete... Às vezes, no intervalo lá, bota os caras no meio da quadra e fala, ó, torcedores do nosso querido Fortaleza, esse é o nosso time de basquete, joga ali do lado, né? Semana que vem vai ter um jogo ali, antes da gente enfrentar aqui, sei lá, o Grêmio, vamos lá assistir que vai ser muito bom. Isso é um... Eu gosto muito disso. Eu, como fã de esportes, eu me sentiria muito coagido a comparecer à partida que me chamassem para fazer isso, sabe? Que colocassem um jogador na minha frente e falassem, ó, vai ter jogo tal dia, aparece lá, que vai dar bom. E tem mais um jogador que eu queria falar até, Karine. Karine, né? Eu tô louco já na
frente.
Vamos lá. O Suálisson. Ele surgiu aí com uma grande promessa do basquete cearense. Ele sofreu bastante com lesão, mas depois ele se recuperou, mas nunca estourou, né? Digamos assim, da maneira que todos esperavam. Mas, ano passado, ele finalmente rompeu ali a barreira dos 20 minutos de média por partida, e aí teve uma atuação melhor, né? Ele teve 9 minutos de média por jogo, 5,8 rebotes, mais de um roubo por partida, ainda foi muito mal do perímetro, mas já teve um espaço maior, muito por causa, é claro, da lesão do filho. Mas será que essa é a grande chance, a grande temporada do Swalison para se afirmar? Até porque ele já não é mais um jovem, não é mais um menino Swalison. Ele já está ali com 28 anos. Ele está no que deveria ser o seu auge físico e técnico.
Esse mas o Neymar tem 30 e é menino Ney.
Ah, mas aí você sabe minhas ressalvas que eu tenho. Então, ele tem 28 anos e é a grande... Era para ser a grande temporada dele. Ele vai ter essa condição? Ele vai ter esse espaço nessa temporada? Ou você acha que ele vai acabar ali continuando caracterizado como alguém mais de rotação mesmo para preencher o elenco?
Eu não sei realmente se como protagonista, mas principalmente levando em consideração o que a gente mencionou antes, né, que o ideal seria que a minutagem do Felipe fosse um pouco mais reduzida, fosse um pouco mais dosada, eu acho que o Swalison, ele pode sim ser muito bem aproveitado. E quem sabe ali com a companhia mais do Lucas Bebê no garrafão, melhore um pouco mais a proteção no geral do time, né? Então, acho que é uma temporada onde individualmente o Swalison pode sim crescer muito. E resta saber a questão da minutagem, né? Como vai ser. Mas eu acho que é sim uma boa oportunidade.
Não, inclusive... O palpite para mim da minutagem seria... Que eu, pelo que eu acho, né? Que na minutagem vai ter o Bright, o Holler e o Rachão tendo um pouco mais de tempo. Até por conta da pouca variação ali na rotação dos laterais, na armação. E aí, com os pivôs, né, o Felipe, Bebê, Matias, Soares, próprio Alex, né, que joga às vezes também de ala-pivô, isso vai poder ter um pouco mais de rotação ali, até pela briga no garrafão, também pelas questões físicas, né, do Felipe, do Bebê mesmo, que vem de lesões. Então, isso vai ser importante.
A minha dúvida em relação a essa lista que você falou, Fábio, é mais em relação ao Rachão. Porque, principalmente no final da temporada passada, não foi uma coisa exclusiva do final, mas principalmente no final da temporada passada, o Russo ele vinha usando muito o Bright e o Kawhi juntos. Porque mesmo sendo armadores, são armadores que têm uma característica de jogo totalmente diferente um do outro. O Kawhi, ele para mais, ele é aquele cara um pouco mais pensador, que sabe dar aquele passe que ninguém está esperando muitas vezes. O Bright é o cara da velocidade. Então, os dois, tanto no ataque como na defesa, têm estilos diferentes e, principalmente no final, como eu falei, vinham sendo utilizados juntos. Então, eu acho que uma possibilidade até, isso levando em consideração que os atletas estariam em condições ideais, né, físicas, que a gente sabe que esse é um fator que pesa muito, mas eu acho que talvez o quinteto principal, vamos dizer assim, poderia ser Bright, Cauê, Holloway, Felipe e Lucas Bebê. É uma possibilidade, não sei, a rotação esse ano tem já a ser um pouco melhor, mas é uma possibilidade.
Sim, até para dar força na rotação, né? Ter o Rachão vindo do banco seria interessante.
Exatamente.
Também, mas tem a possibilidade, apesar de eu achar que aí já fica um pouquinho mais complicado, deles eventualmente, Rachão e Holloway, até jogarem juntos em determinado momento.
Isso também, até porque, geralmente, como eu falei, o Bright e o Paul, eles começavam juntos, mas... Claro que em determinado momento um ia descansar um pouco e voltava, né? Eu acho que nesse momento, principalmente, o Rachão poderia ser muito importante jogando, inclusive, ao lado do Holloway.
Inclusive, na data da gravação desse podcast, está começando o torneio lá em Campina Grande, com a participação do basquete cearense, da Unifacisa e do Sport Recife. E no dia do lançamento, né, da publicação desse podcast, ainda vai estar rolando o torneio, ainda dá para conferir ali a partida do Leão. E ainda dá, na verdade vai ficar salvo no YouTube, né? Dá para acompanhar bastante, mas dá para ter uma noção já do que o Bial vai querer, vai tentar pôr em quadra nessa temporada. Só uma última coisa que eu acabei deixando passar sobre o Swalison: eu gosto muito dele, que ele também é fotógrafo, né? Acho que ele é o único jogador também que curte tirar umas fotos aí no NBB, E era só essa curiosidade mesmo, pode ir para a próxima.
E ainda corta cabelo, viu?
Verdade.
tem a barbearia, que ele também faz uns bicos lá de vez em quando. É mil e uma utilidades esse rapaz.
É um pivô, né, que faz todas as funções, inclusive fora da quadra. Mais alguma, algum tópico que vocês gostariam de falar?
É barba, cabelo, foto e rebote, né?
poderia ser o slogan da vida dele, né?
Mais algum tópico para vocês aí, antes da gente seguir para a próxima parte?
Acho que não.
Eu acho que por hoje.
Mas amanhã você fala depois, Lance. Próxima parte, então, a parte tradicional dos pontos fortes e pontos fracos do Fortaleza Basquete Cearense, começando por Karine, os pontos fortes e fracos do Leão Carcará.
Aleatório, assim, sem um direcionamento nem nada.
Tá sendo assim com todo mundo, Karine.
Eu não tive tempo de ver os outros podcasts ainda, porque essa semana tá tão corrida pra mim. Aí eu tô acompanhando o do YouTube, né, o jogo mais rápido, mas o podcast ainda tem que... Os outros ainda tem que parar um pouco pra ver como é que tá sendo. Até pra conhecer melhor, né, mais do que eu já acompanho dos times em geral. Mas tá, vamos lá.
Eu fico muito feliz que essa era justamente a ideia, né, Fábio? A gente vê que tá dando certo, então. Galera que não tem tempo...
Exatamente.
É, a análise express é bem para isso mesmo.
É, tá bem express mesmo. tá ajudando. Vamos lá. Como pontos fortes... Nossa, não sei nem mais falar. Vamos lá, de novo. Como pontos fortes, eu acho que para esse ano, comparado com o ano passado, principalmente, né? Acho que o Fortaleza Basquete Cearense, ele volta a ter um jogador de fato para ser protagonista, para a bola... Qualquer dúvida, a bola vai em quem? A bola vai no Holloway. Ele chegou para isso, então tende a ser um ponto forte, que eu acho que o Bial, principalmente, vai saber explorar muito bem. Assim, eu vou falar um ponto só, eu acho que vocês podem complementar com outros, tá? Até para não ficar muito longo também e falar uma coisa que vocês poderiam falar depois. Mas como ponto fraco, uma possibilidade de ponto fraco é ver o condicionamento físico dos atletas, né? Porque os dois principais atletas que chegaram tiveram lesões há pouco tempo, né? Lesões recentemente. E como a gente falou também, o Felipe já tem 41 anos, é outro grande jogador da equipe que tende a ter uma minutagem um pouco mais reduzida. Então essa questão física precisa ser tratada com muito cuidado para não virar um ponto fraco no decorrer da temporada.
Lucas
Guanais. Meu microfone caiu aqui, eu tô pegando aqui. Bom, vamos lá. Pontos fortes, não tem como sair das duas contratações, né? Holloway, um cara ali com bagagem de ter vencido um MVP, já Lucas Bebê também já teve seu destaque na NBA, porque teve sim, muita gente às vezes não lembra, a memória da galera é muito curta ou seletiva, mas ele já foi titular no Toronto Raptors, já teve destaque. Como eu disse, foi líder em tocos numa temporada, então ele teve muitos problemas depois? Teve, mas ele tem potencial aqui para ser o melhor pivô desse NBB, e tem. Conseguir ali se manter bem fisicamente, trabalhar também a parte psicológica, como a Karine disse, é algo que impacta ali, ele tem sim esse potencial. Pontos fracos, ao mesmo tempo em que eles chegam para resolver o problema do basquete cearense, do Fortaleza Basquete Cearense, perdão, ou para alavancar o nível da equipe, tem que tomar cuidado para não ter uma dependência deles também. É claro que eles vão ser os principais jogadores do time, mas não pode ser só isso, né? Cauê Verzola, que estava bem, tem que continuar bem, Bright também, o Rachão, que provavelmente vai ser o mais impactado, né, nessa questão de volume, mas quando tiver em quadra, quando entrar, tem que continuar tendo impacto. Ele que para mim fez o game winner mais legal do NBB passado foi o dele, não foi o do André Góes, não foi o do Jamal, foi o dele, para cima do Ed contra o Paulistano em São Paulo, que ele deixou o Ed no chão, e ele tem qualidade para isso, ele consegue sim manter esse nível. Mas o ponto fraco do Fortaleza, e as contratações não resolvem, o espaçamento. O Fortaleza ele não consegue jogar com 5 abertos se o Felipe não tiver em quadra. O Felipe, como a gente disse, ele vai precisar ter uma minutagem reduzida, então se a formação não tiver Felipe e Alex Oliveira, que também foi remanescente, a gente acabou não falando dele, mas é um cara muito versátil, muito bom defensivamente, mas que também chuta bem de três. Se não tiver Felipe e Alex Oliveira ao mesmo tempo em quadra, o time não consegue jogar com cinco abertos. Se não tiver um desses dois, o time não consegue jogar nem com quatro abertos, porque Suálisson, Bebê e Matias não tem as características. Então a equipe ela começa a ficar um pouquinho mais previsível, né? Ter menos opções ofensivas quando esses caras não estão em quadra. O Holloway pode compensar por outro lado e tal? Pode, é claro. Mas é uma formação a menos que o Bial tem para testar. É, então cabe a ele dosar bem para ter o máximo de jogadores abertos, caso esse seja o desejo dele, de ter uma equipe assim, que chute bastante de três, dosar bem ali a minutagem do Felipe e do Alex, ou fazer trabalho mais específico com o Matias, que já teve um volume de quase dois chutes por jogo do perímetro no Joinville, eventualmente no Suálisson, e por aí vai. Porque se não conseguir isso, vai ficar ali apenas quando tiver Alex e Felipe em quadra. E o Alex também já tem 39 anos, salvo engano. O Alex também está bem próximo ali do Felipe na idade, né? Até esqueci disso, estou até puxando a idade dele aqui. O Alex, ele
37.
É 37, né? Então também não consegue jogar tanto assim mais.
Pois é, está desde o NBB 2008-2009, né? Jogando aí e dá bastante experiência, né? Principalmente na rotação, né? Já que ele vem aí do banco. É um cara que contribui bastante, né, para a equipe. E
jogou todos, né?
Exatamente. Essa capacidade de...
Não, ano passado, na reta final, ó, em 2000... Ano passado, não, temporada passada, né? A partir ali de fevereiro, ele foi muito bem, olha só. A partir do dia 30 de janeiro, na verdade, olha a sequência que ele teve. 19 pontos, 15, 6, aí foi um pouco abaixo. 15, 19, 17, 15 e 19 de novo. Claro, com a minutagem lá em cima, né, sempre acima ali dos 35 minutos, nem menos, mas sempre nessa faixa, mas ele conseguiu ser muito importante nessa reta final também.
Verdade. E né, essa capacidade individual chama bastante atenção, né, como um ponto forte da equipe. O Bright, o Holloway, o próprio Rachão também tem essa questão, você mesmo falou aí do Game Winner, e também essa composição do garrafão. Eu gosto bastante, principalmente na defesa, com o Lucas Bebê e o Matias ali, dois caras que têm condição de liderar ali nos rebotes, nos tocos. É uma dupla interessante, principalmente na rotação, né? É difícil ter os dois juntos em quadra, mas, por exemplo, nessa alternância, assim, mantém um pouco ali a qualidade, né, dentro do garrafão. Mas eu acho que, como um ponto fraco, né? Eu ainda acho que a rotação é um pouco limitada, né? Se correr alguma lesão, né? Como a própria Karine falou, né? Com um ponto fraco, né? Da possibilidade da condição física dos jogadores, tendo uma lesão pode atrapalhar bastante ali a rotação da equipe, ainda mais se for de um jogador de importância, né? Na necessidade ali, né, no estilo de jogo do Felipe, por exemplo, você perder ele atrapalha. O Holloway mesmo, né, vem de uma temporada em que ele perdeu praticamente toda ela, né, por conta de lesão. Então, essa questão física vai ser importante, né, de se observar no time do Fortaleza Basquete Cearense. Bom, podemos encerrar, né, o programa?
Faltou o principal para mim, né, Fábio?
Ah, é?
A prateleira.
Ah, tá bom, era isso que eu ia falar. Mas, então vamos nessa. Você que é um vendedor de prateleira já pode começar. Onde fica o Fortaleza Basquete Cearense na fila do pão do NBB?
Eu tô tentando abrir um estabelecimento aí para vender prateleira, fazer uns cursos de marcenaria, vamos ver. Vamos lá. Eu coloco o Fortaleza Basquete Cearense, pela 18ª vez nesse podcast. Se a gente tivesse uma produção um pouquinho maior, um tempo maior de edição também, eu ficaria colocando uma buzina toda vez que eu só falasse Basquete Cearense e esquecesse o nome inteiro do time. Ia ser uma buzina uníssona nesse podcast.
Ou você coloca uma edição posterior, né? Sabe? É, uma voz diferente. Fortaleza Basquete Cearense.
Edição de DVD, né? De colecionador. Não, mas vamos lá. Eu coloco o Basquete Cearense com condições para pegar mando de quadra nas oitavas, ou seja, beliscar ali um oitavo lugar, eventualmente um sétimo, É esse o lugar que eu coloco o Fortaleza Basquete Cearense. Agora eu acertei. Vai depender muito do desempenho dos dois contratados, que se tiver tudo certo, podem sim levar o time a voos mais altos. Mas para mim, o lugar do Basquete Cearense, do Fortaleza Basquete Cearense na temporada, é ali brigando para pegar mando de quadra nas oitavas. E dali para frente também, aí é playoff, né? Aí cada jogo é um jogo, vai depender da situação de todos os times que chegarem lá, e seja o que Deus quiser. Mas numa primeira fase, eu imagino que a equipe seja assim. Inclusive, a gente também não esquece de mencionar aqui, Basquete Cearense, que fará a estreia desse NBB, né? A partida inaugural é entre Campo Mourão e Fortaleza Basquete Cearense no dia 10, às 17 horas, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.
Com direito à bola personalizada, né?
Direito à bola personalizada em movimento antirracista, né? Feita pela...
Exatamente.
Isso, justamente. Eu estou muito curioso para ver como vão transformar o desenho que a elegido pelo
NBB bola, né?
Na bola. Eu estou muito curioso.
Sua vez, Karine, de falar qual prateleira. Não sei que você não queira falar de prateleira, né? Já que prateleira é coisa do Guanais.
Eu vou acompanhar o Guanais na prateleira e na opinião que ele deu também. Eu acho que, principalmente por esses dois reforços que chegaram, né, os dois principais reforços, eu acho que são nomes que podem ajudar muito o Basquete Cearense. A gente já fez aqui no decorrer desse episódio todas as possíveis ressalvas, mas em termos de nome em si, são dois nomes que chegam realmente para aumentar as possibilidades desse time. Então, acredito que playoff, além de brigar por playoff, acho que a briga mesmo seria por tentar um mando de quadra, né? Vai saber se... Será que no decorrer da competição, no decorrer dos playoffs, a torcida é autorizada a entrar, se em um universo paralelo aí todas as vacinas estiverem à disposição? Eu sei que é muito difícil, mas fica aí o sonho, né? E acho que a briga é realmente essa, tentar, além de pegar sim uma vaga no playoff, tentar brigar por um mando de quadra.
Legal, eu acho que talvez quem ter uns playoffs aí com o público já, seria muito bacana de ver, principalmente no CFO, né? E agora podemos encerrar, né, Lucas Guanais? Você quer falar outra coisa?
Não, agora podemos. Deixo mais uma vez a ressalva que eu ainda não conheço o CFO, isso é imperdoável, é uma mancha na minha vida e eu preciso reparar esse erro o mais rápido possível. Quando tiver torcida, eu pretendo...
Inadmissível.
É inadmissível.
Inadmissível.
Aí você já vai e conhece o Castelão e o CFO, né? Já tô faz bem. Aquele
já
dois
faz
por
o
um lá.
Pois é. Passa a dobradinha toda.
Pois bem, vamos encerrar então a edição de hoje do podcast da Locomotiva Esportiva. Karine, muito obrigado, né, por mais uma aparição, né, no nosso podcast. E agora é sua vez aí, se você quiser divulgar suas redes sociais, contatos para parceria, caixa postal, anúncio de venda de carro, esse é o momento.
Doces ou travessuras também, hoje pode.
Eu que agradeço, é uma honra participar aqui mais uma vez do Locomotiva Esportiva. Eu já acompanho, né? Então, participar é muito legal. Vocês são das pessoas que eu também acompanho. É o Anais um pouco mais de perto, né? Porque é meu parceiro aí de reportagens no NBB. Mas eu gosto muito do trabalho que vocês fazem e sempre que chamarem, pode ter certeza que eu vou aparecer aqui, porque é muito legal, de verdade. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. E para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é Karine Nascimento, o Nascimento sem o A, tá? Então, tanto o Instagram quanto o Twitter é esse @. Então, falo muito de basquete, de NBB por lá. Então, só me acompanhar por lá, que a temporada do NBB está começando. Então, temos muito trabalho aí pela frente.
Beleza. Abraço, Guanais.
Aí. Meu microfone caiu. Esse negócio tem um fio gigantesco. Sei lá, sendo sugado por alguma coisa. Depois você corta isso aqui.
Não.
Tá bom. Abraço, Fábio. Muito obrigado novamente a Karine. Participação, segunda participação em 2 meses, está numa média muito boa recentemente a Karine aqui na Locomotiva Esportiva.
A minha minutagem está boa.
A minutagem está alta. Agradeço também a audiência de quem está ouvindo a gente e até amanhã, Fábio. Amanhã com
SESI Franca Basquete, hein? Vai ser uma maratona, né, de gravações aí. bastidores também, não sei se captou aqui, mas está tendo uma revoada de maritacas aqui perto de casa, e todo mundo sabe como maritaca faz barulho, né? Então, possivelmente, alguma delas acabou entrando, né, nesse podcast, mas elas também são bem-vindas, tá?
Tá certo.
Vamos lá, então, recadinhos finais, né, do episódio tradicional, né? Siga a Locomotiva Esportiva nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Também, se você nos acompanha no YouTube, dê o seu like, né, nesse vídeo, se inscreva no canal. Para quem nos ouve nas plataformas de podcast, faça o que ela pede, né, para receber as notificações dos nossos novos podcasts. Contribua também com a gente no PicPay. Procura lá Locomotiva Underline Esportiva, ou, se você preferir também, você procura pelo QR Code nas nossas redes sociais. Qualquer valor a gente vai estar aceitando, aí vai ser muito importante para a gente no decorrer da temporada, né? Prestigie a mídia basqueteira alternativa independente, que apresenta os melhores conteúdos sobre o NBB, sobre o basquete nacional, né? Sempre tem muita gente, e também sobre a NBA, né? Tem muita gente que fala sobre a NBA também. E, como já foi mencionado, né, nesse podcast, a próxima edição vai ser sobre o Franca Basquete, sempre com muito bom público, né, o torcedor francano sempre presente. E a gente se vê até amanhã, né, lá com o Franca Basquete. Um forte abraço e tchau!